Uma regulamentação sobre a premissa da fraude sempre vai representar punição a todos, em especial a todo mundo que trabalha corretamente. E é isso que acontece no RAP. Você está punindo todo mundo que trabalha corretamente a adquirir um equipamento que não era necessário. E, dentro de um contexto de Estado de Direito, todos são inocentes até prova em contrário. E o inocente não precisa comprovar sua inocência. Dizer que obrigar o rapper a tratar todo mundo como fraudador. E mais, dizer que quem compra o rapper está mostrando sua boa fé, acaba sendo dizer que ele precisa comprovar que ele é inocente. Eu acho que dentro do nosso contexto de Estado de Direito, a gente não pode adotar premissas como essa. Então, por isso que a gente entende que precisa realmente haver um pensamento, uma modificação nessa ideia do rap como única solução para o país. Obrigado.
Esse foi o Dr. Pablo Rolim, analista da área de relações trabalhistas, que representou aqui o Sr. Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, que concorda que tem que haver o chamado respaldo jurídico, né, nas relações, mas diz que esse não é o único sistema. Depois, no debate, a gente vai aprofundando. Eu passo a palavra, nesse momento, ao senhor auditor fiscal do trabalho, em representação à senhora Rosângela Silva Rassi, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, doutor Vandrei Barreto de Cerqueira.
Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, senador Painho, e demais presentes. É uma honra estar aqui para falar sobre um assunto que é de suma importância. E eu queria só começar falando de umas palavras-chave que vocês vão ver na minha exposição logo adiante. As palavras-chave são sonegação e morte. Bom, vou começar minha apresentação propriamente dita. Eu estou aqui hoje para fazer a demonstração do ponto de vista dos auditores fiscais do trabalho, ou inspetores, como a OIT prefere, sobre o sistema de registro eletrônico de ponto. Representando o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, conciliando segurança jurídica e livre escolha. Algumas coisas serão repetitivas, mas é necessário essa repetição para deixar bem claro o que é que vai se falar. Uma rápida agenda aqui sobre o que vai ser falado. O controle eletrônico nada mais é do que uma adequação do legislador brasileiro à evolução tecnológica. Ele surge com a redação do parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, que foi conferida pela Lei 7855. Essa alteração permitiu expressamente que se fizesse o controle eletrônico, tirando uma lacuna legislativa que existia até então. Aí vocês estão vendo, senhores e senhoras, estão vendo aí que permite agora o registro eletrônico. Agora, uma curiosidade. Conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, o que é que a gente chega... A que conclusão chegamos aqui? O Ministério do Trabalho e Emprego, ao deliberar pela modalidade de registro eletrônico de ponto, em nenhum momento foi além do que os senhores legisladores mesmos conferiram poder a ele de regulamentar. E, justamente por isso, a regulamentação infralegal, ela começou não existindo. Ela não existia, deixou-se pela boa-fé, e acontece que, com essa boa-fé, houve o abuso. Eu não estou dizendo que todo empresário faz isso, mas há sempre no laranjal uma laranja podre. E aí, as laranjas podres do laranjal trouxeram uma preocupação, porque as auditorias fiscais que foram feitas nas informações de ponto revelaram a necessidade de disciplinar o uso do ponto. Dessa forma, a gente conseguiria a promoção do equilíbrio no contrato de trabalho. Essa promoção do equilíbrio seria através de criação de mecanismos que inibissem a tal da fraude. E ele veio por intermédio da portaria 1510, de 21 de agosto de 2009. O histórico motivador, vale a pena dizer, era a existência de sistemas. Permitam-me, antes de falar sobre os sistemas, fazer uma concessão aqui para dizer que a culpa não é dos fabricantes do sistema, porque o fabricante atende à necessidade do cliente. Se o cliente pede a ele um sistema que tenha a possibilidade de impedir marcação de determinados horários, ah, não, nesse horário eu não quero que ele marque ponto. O cliente sempre tem razão. Ele tem que fazer um sistema que tenha essa capacidade. Se eu quero um sistema que tenha a capacidade de fazer a marcação de ponto automática, ah, o trabalhador esqueceu. Tudo bem, eu faço a marcação de ponto automática, o meu relógio faz isso. O meu produto tem também uma coisa que chega a ser fantástica. Eu diria que é a cereja do bolo. É a marcação inteligente. É a inteligência artificial usada para o mal. Existe um algoritmo rodando dentro desses relógios de ponto que verifica as marcações anteriores para que os horários das marcações automáticas seguintes não coincidam com o horário anterior, evitando o ponto britânico. O item 3 da súmula 338 do TST. Quer dizer, a que ponto chegamos? Ainda dentro do histórico motivador, os sistemas têm possibilidade, inclusive, de corrigir o que eles chamam de marcação errada sem deixar vestígios. E, por fim, a verdadeira cereja de bolo, a azeitona da empada. Tecla fiscal, muitas vezes o Ctrl F. Ele corrige todas as marcações sem deixar qualquer vestígio. A UFT vai lá, pega a listagem e vê, não, essa empresa está com ponto todo bonitinho, quando na realidade foi tudo feito para maquiar uma situação fraudulenta. Estou, mais uma vez, afirmando, o bom empresário não faz isso, mas a gente tem que botar parâmetros para corrigir a conduta do mau empresário. E o regulamento tem que ser genérico. A aplicação desse regulamento vai incidir tanto sobre o bom empresário quanto o mau empresário. E é lógico, decisões judiciais, muitas, contrárias aos sistemas. Todo juiz do trabalho hoje tem de desconsiderar as decisões, ou melhor, as marcações de ponto. Por quê? Porque elas são inverídicas. Elas não dizem a verdade. Você manipula os dados sem deixar qualquer vestígio. O SREP não é a solução ideal, mas é a solução possível. Existem outras características que poderiam ser colocadas no SREP, e eu trago mais uma aqui que não está nem na apresentação, que seria a computação quântica, que hoje é uma teoria que não existe na prática. Bits e bytes você manipula sem deixar registro. Já a computação quântica, se você alterar uma coisa, você tem como auditar e verificar que houve essa alteração. Quantos de nós já não nos deparamos com montagens perfeitas feitas no Photoshop? Se você consegue fazer isso com uma sequência de bytes complexa, que é uma imagem, imagine com uma mera marcação de ponto. Aí se fala, certificação digital seria uma solução. Ela encareceria o sistema. Imagine você colocar certificado digital na mão de cada trabalhador. São R$300 por ano. Não é necessário chegar a esse ponto. Querem chegar a esse ponto, só vai onerar mais ainda o empresário brasileiro. Salvamento das informações num banco de dados público, onde você não teria interferência de ninguém, como hoje é feito na nota fiscal eletrônica, no tal do SPED. Você precisa ter internet 100% do tempo, mas custo e inviabilidade. Numa frente de produção de cana-de-açúcar, precisaria ter internet via satélite para chegar lá. Então, é inviável. Além disso, é necessário um recibo das horas prestadas. O sistema manual tem como você confirmar isso pela folha de ponto. A adulteração na folha de ponto pode ser percebida por rasuras. O sistema mecânico tem o cartão de ponto. Sua adulteração também pode ser percebida com rasuras. Já no sistema eletrônico, bytes manipuláveis, unilateralmente. Não tem como você periciar essa informação. Solução, cria-se o REP, que é um equipamento, ou melhor, uma linha de equipamentos, vamos deixar bem claro que existe REP para todo tipo de gosto, para todo tipo de preço, para todo tipo de bolso. Então, você cria uma linha de equipamentos que tem alguns requisitos essenciais e que torna essa alteração, essa adulteração detectável. Não impossível, mas detectável. O SREP, ele é composto de duas premissas. Você tem a rigidez no hardware e a liberdade no software. Até pelos próprios nomes das palavras anglicanas que eu estou trazendo aqui, o hard é realmente o difícil, o duro, que é um equipamento físico. O software você pode mudar a qualquer momento. Então, partindo dessa premissa, os equipamentos eles preservam a informação de batida no seu estado bruto. Essa preservação de batida no estado bruto fica na memória de registro de ponto, a chamada MRP, que tem como característica o fato de ser inviolável, ser incremental, ou seja, você só pode adicionar registros a ela, e ser sequencial. Sempre depois do registro 01 vem o 02, 03, o que torna mais fácil fazer a perícia. Além disso, tem uma questão que a gente vai lidar lá na frente, que é a impressão do comprovante. Aguardem que a gente vai conversar sobre isso. E para verificar toda a rigidez, toda a transparência desse processo de certificação dos equipamentos, terceiros de renome verificam a conformidade. São empresas privadas, são instituições públicas, institutos de pesquisa que se cadastram. O Inmetro foi convidado, no primeiro momento não tinha interesse ou talvez sobrecarregado com muitas outras atribuições, mas existem empresas que fazem essa certificação. Esse modelo é muito semelhante ao que a Anatel. Eu já fui advogado da Anatel e lá para homologação de equipamentos existe a portaria, ou melhor, a resolução 242 de 2000, que fala sobre os requisitos para o equipamento de telecomunicações ser homologado. A indústria eletroeletrônica não reclama, porque ela manda para laboratórios credenciados pela Anatel, não necessariamente o Inmetro, e esses equipamentos são avaliados, são rigorosamente avaliados pelos institutos de pesquisa, de certificação e de conformidade, e depois informa por um relatório à Anatel que aquele equipamento está ou não em conformidade. Se está em conformidade, ele é homologado pela Anatel. Nós temos um sistema que funciona de maneira muito similar com os CAs dos EPIs, que a gente manda para o Inmetro faz toda a acreditação, tem todo o processo de conformidade e informa o Ministério do Trabalho depois, olha, esse equipamento está conforme às normas regulamentadoras, então esse equipamento pode receber o CA e é emitido o CA. Da mesma forma que é feito na Anatel, pode ser feito com relação aos REPs, e já é feito. Contrapondo a rigidez no hardware, a liberdade no software. A gente está aqui respeitando a propriedade intelectual, não estamos interferindo nos sistemas de gestão. Se a empresa tem um SAP, tem algum sistema de gestão de recursos humanos, ele pode simplesmente fazer um programa que vai fazer a importação desses dados e jogar no seu SAP. Não tem impedimento nenhum, não existe nenhum tipo de impedimento a se fazer isso. Com isso, a gente preserva as regras de negócio e segredos comerciais. Não há interesse nenhum do Ministério do Trabalho e Emprego em ter acesso a código-fonte de qualquer empresa que seja. A liberdade é total. Os arquivos gerados são de três naturezas. Tem o AFD, que é o arquivo de fonte de dados que vem do REP, que são os dados brutos, são as batidas, não diz se é entrada ou se é saída. Esses dados depois, pelo software feito pela própria empresa ou por uma software house, viram arquivos de fonte de dados tratados e arquivos de controle de jornada para efeito fiscal. Qualquer software de tratamento pode ser feito em qualquer linguagem, desde que dê o resultado dentro do que a portaria 1510 de 2009 diz. Bom, aí fala sobre os arquivos AFD, D e ACGF, que eles enquadram cada registro do arquivo bruto, que é o AFD, incluindo e excluindo marcações com suas respectivas justificativas. E, por fim, a única exigência que existe, a assinatura do termo de responsabilidade. Você se responsabiliza que aquelas informações são verídicas, porque aí você não tem como se eximir de penalidades administrativas, de penalidades de natureza civil e de natureza criminal. Aqueles dados têm que estar em conformidade. Desta forma, estamos evitando a burocracia de as empresas terem que fornecer um código-fonte toda vez que alterarem o software. Evitando essa burocracia, temos uma liberdade muito maior. Aquela questão que eu disse que ia tratar, que é a da emissão do comprovante, que eu acho de suma importância, é uma via do trabalhador, impressão imediata. Ela serve para o trabalhador conferir a hora e guardar pelos 5 anos da prescrição trabalhista. É útil também na hora de conferir o tal do espelho de ponto que está previsto, e aí pode ser descartado. Pode ser descartado depois de conferir. Ah, conferiu? Ah, tá bom, então vou guardar só o espelho de ponto. Você tem com isso a bilateralidade da informação, não fica só em poder do empregador, traz um reequilíbrio contratual e pode ser verificada imediatamente a fraude, a adulteração no REP. O trabalhador pode verificar isso imediatamente e denunciar ao Ministério do Trabalho e Emprego. E tem mais um plus. Ele inibe marcar saída e voltar ao trabalho. De que forma? Bem simples. Se hoje marca-se a saída num REP e se retorna ao trabalho, na hora que a fiscalização bater lá, a fiscalização tem como tirar o relatório das movimentações das últimas 24 horas ou o relatório de todas as movimentações. O primeiro vai impresso no papel, o segundo vai no pendrive. Com isso, a gente tem como observar. Eu constatei que José da Silva está trabalhando depois do expediente, são 6h20 da tarde, ele está lá, continua trabalhando. Eu vou ver aqui. Ele bateu o ponto de saída? Bateu. Antes, eu não tinha como fazer isso, porque quando eu pedi o relatório, o pessoal dava lá o Ctrl F e aí o relatório aparecia bonitinho. Não, José da Silva não fechou o ponto dele, não. O ponto dele está aberto. Quer dizer, o ponto deles, ele só ia receber hora extra no dia que o fiscal fosse lá. Dessa forma, você inibe, porque se a qualquer momento o fiscal pode chegar lá e verificar que está havendo batida de ponto e o trabalhador continua trabalhando, a empresa, a má empresa, por favor, a má empresa vai se sentir inibida a forçar o trabalhador a fazer essa fraude. É uma questão que ninguém tinha pensado ainda, mas, de fato, a cultura do certo faz com que o errado deixe de existir. O exemplo de Brasília, onde todo mundo para antes das faixas de pedestre, é louvável. Mas isso só aconteceu por quê? Porque houve um policiamento, houve todo um trabalho de conscientização, de policiamento, de autuação, para que, quando você está atravessando uma rua em Brasília na faixa, o carro que tiver, ele para e lhe dá passagem pedestre. Então, é preciso a gente também educar os maus empregadores. Essa é a questão que eu queria trazer polêmica. Recuperação de 10 bilhões de reais por ano. Eu não quero descer a detalhes aqui, porque isso aqui é um dado aproximado. Porque a gente considera a massa da RAIS hoje é de 1 trilhão de reais. São pagos 1 trilhão de reais por ano. Isso significa que se 1% dessas horas forem sonegadas, tem 10 bilhões para entrar no mercado. Algo a se pensar. E significa também, gente, 8 bilhões de reais de FGTS, que em suma síntese seriam 440 mil casas populares sendo construídas com esse dinheiro. E vocês, senhores empresários, é que vão construir essas casas. O governo não tem pedreiro, não tem mestre de obra, não tem engenheiro civil, não tem arquiteto. Então, quem vai fazer? Esse dinheiro do FGTS reverte para vocês. Então, isso é um círculo virtuoso.